Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Este é o episódio 103 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu já estou prontíssimo para comentar o que é que vai acontecer esta semana no futebol nacional e, calma, também internacional.
Uhum.
Porque houve grandes jogos este fim de semana.
É verdade.
Vai haver mais uma semana escaldante. Alguns jogos que já acontecem já amanhã, nós vamos prever aqui hoje, porque senão vocês depois também não têm a nossa opinião e não podem dar a vossa. Falar em opinião, Alex, tivemos mais uma vez muita malta a comentar no chat do YouTube, no episódio 102 do Pre-Bet Show, em que tivemos a Final Four, neste caso a final da Taça da Liga.
É verdade, tivemos o Rui Silva 2506, que disse que sou benfiquista e espero que seja uma grande final, que realmente foi, e que o Benfica ganhe. Correu bem para o Sr. Rui.
Já o nosso habitual Lord Metals mandou-nos um grande abraço e ainda disse: máquinas, a taça vai até Alvalade. Portanto, olha, o Rui Silva é que acertou desta vez. Lord Metals e Rui Silva, pá, não sei se se conhecem, se não se conhecem, se se conhecerem, e se não se conhecerem também, façam aí mais apostas entre Benfica e Sporting para vocês os dois, do que é que vai acontecer até ao final da época, e depois logo vêem-se, cada um paga um jantar ao outro, como eu e o Alex fazemos, e normalmente costumo ganhar eu, portanto, dou-vos essa recomendação aí para casa.
E também foi 27 Diogo que disse que Sérgio Conceição vai mostrar o seu futebol e vai voltar a pôr o Milan onde estava.
E apesar do empate que teve este fim de semana contra o Cagliari, nós acreditamos que isto vai ser um processo longo, mas muito positivo para o Sérgio Conceição no Milan.
É verdade.
Tenho a certeza que vai correr muito bem em Milão, nessa capital da moda.
E falas em algo positivo, eu quero dar este destaque aqui no início do podcast. Parabéns, Elvas, porque Elvas fez história.
Grande Elvas, grande
e eliminou
Elvas.
O Vitória de Guimarães e pela primeira vez de sempre está nos quartos de final.
Verdade.
Da Taça de Portugal. E é bom ver uma equipa da 4ª Divisão estar em grandes palcos como a Taça de Portugal.
O Elvas, Alex, que tem tido algum investimento, e já agora, porque eu ontem por curiosidade fui ver, e tenho que dar um abraço a um miúdo que está no Elvas e que foi meu jogador nos juvenis há muitos anos. Clésio, um grande abraço, sabes quem é que és. Gostei muito de ver que estás no plantel do Elvas.
Muito bom, Pedro. E sim, tivemos uma grande final aqui
na Taça
da Liga.
Tivemos,
e temos de dizer, a primeira parte foi com intensidade Champions League, ok? E a segunda parte não foi tão boa, mas para ter esta mesma parte...
Notou-se o cansaço da meia-final, eu acho.
Exatamente,
parte,
exatamente. Por isso foi muito ver esta intensidade num jogo, numa final, aqui em Portugal.
E há dois jogadores, Alex, é engraçado, que representam bem a intensidade do jogo. E quando falamos em intensidade, já lá vamos depois ao que cada equipa fez melhor e de pior, mas... Há dois jogadores, o Yulman de um lado e o Orsnes do outro, são dois autênticos guerreiros e são dois jogadores que realmente, enquanto estão em campo, eles nunca param. O Orsnes, mais uma vez, não aguentou até ao final. O Yulman foi, mais uma vez, o jogador que agarrou a equipa do Sporting pelos colarinhos e que a levou para a frente. E, portanto, esses dois jogadores, vejam a primeira parte deles, os dois, representam muito bem daquilo que o Alex falava. Do ritmo elevadíssimo desse jogo.
E Morten Hulman, para mim, é o melhor médio na atualidade aqui na nossa Liga Portuguesa. É um exemplo, ok? Abraçou a cultura portuguesa, já fala a nossa língua.
Fala muito bem, é verdade.
É o capitão, e isto pode ser audaz para uns e factos para outros. Para mim, é o jogador mais importante do Sporting, ok? Porque sem Morten Hulman em campo, o Sporting iria ser muito diferente, e ainda por cima com todas as lesões que há
sim,
no
sim,
Sporting.
Sim, tem acontecido no Sporting.
Morita, Daniel Bragança...
Alex, eu vou numa audácia diferente da tua. Considero-te audaz, nesta opinião, porque para mim a questão golos do Gyökeres, eu não consigo tirar da equação, e acho que sem Gyökeres era muito diferente no Sporting também, mas o Morten Hulman, na minha opinião, desde que esta administração funcionou toda junta... Portanto, jogadores contratados pelo ex-treinador do Sporting, Ruben Amorim, que estão no plantel, ou que já estiveram no plantel do Sporting, dos médios defensivos. Portanto, estou a falar de João Palhinha, estou a falar de
Manu
Ugarte, e estou a falar de Morten Hulman. Morten Hulman, para mim, é o melhor no Sporting, pelo que está a fazer no Sporting.
Gosto do que estás a dizer, Pedro, e te concordo. E também tenho de dizer que Giovanni Kenda tornou-se o jogador mais jovem de sempre a jogar numa final da Taça da Liga.
17 aninhos, pá.
Surreal,
17
Pedro.
Aninhos.
Surreal.
É impressionante. E jogou bem. E jogou bem, jogou destemido. Assumiu o penalti. Também, sem medo. Eu gosto muito do Kenda. O Kenda tem aquilo que os grandes jogadores, quando ainda não o são, ele ainda não o é, mas vai ser. Os grandes jogadores, quando ainda não o são, quando ainda são só, entre aspas, grandes talentos, têm atrevimento. Ele olha para os adversários, não tem problema nenhum em pegar na bola e ir para cima deles, não tem problema nenhum com o peso da responsabilidade dos jogos. Para o Kenda estar a jogar os 16 avos da Taça de Portugal, exatamente, é igual a estar a jogar uma final da Taça da Liga ou um derby no campeonato. E eu gosto disso no Kenda. Muito mesmo, muito mesmo.
E agora vê-lo a jogar a extremo é muito bom ver, ok? Na posição
está
natural.
Está mais solto, não é? Está mais solto no último terço, onde nós gostamos mais de ver, mas fez-lhe bem aquelas semanas a jogar na ala, fazer a ala toda, fez-lhe bem para ganhar cultura tática também.
Valorizou muito, valorizou
Alex,
muito.
Alex, falando em cultura tática, há aqui um jogador que nós temos mais uma vez que relevar. E também por cultura tática, que pode ser surpreendente para alguns, é que Sheldrup não é só um jogador de bola no pé e de ir num para um. Andreas Sheldrup também é um jogador, e nós antevemos aqui após a meia-final, que ele iria ter essa importância na final para o Benfica. É um jogador que permite com que a asa esquerda do Benfica atualmente funcione muito melhor, e funciona muito melhor até em posse de bola. Não é só a acelerar, é em combinações. Em combinações com Carreras, nas subidas de Carreras. Porque dá esse espaço, como tu Alex disseste aqui na quinta-feira passada, e bem, o Sheldrup, como tem muito movimento interior, para receber no pé, não é para ir, é para receber, permite que o Carreras suba. O Kokshu integra-se bem com eles. E, portanto, há aqui, de facto, uma nova dinâmica na asa esquerda do Benfica, e Sheldrup é esse jogador, mudou aqui, individualmente, mas também taticamente para o coletivo.
Gosto como falas dessa nova dinâmica, porque sim, Álvaro Carreras e André Sheldrup é sim dos melhores lados esquerdos de jovens da atualidade.
É verdade, muito jovens.
Ok. E como combinam extremamente bem.
Muito bem.
E sim, é o que como estavas a dizer, André Sheldrup a estar a extremo esquerdo é uma boa decisão. E outra boa decisão que vimos neste jogo foi Tomás Araújo a jogar a lateral direito.
Manter-se ali, não é?
E nota, olha a nota, Pedro, que é... Álvaro Carreras, Otamendi, António Silva, Tomás Araújo, Anatoly Trubin, só Otamendi é que é o veterano. É o resto é tudo jovens promessas.
A defesa é muito jovem.
A valorização que o Benfica está a ter é espetacular. E o recrutamento e Seixal
sim,
a demonstrar...
Sim. Interno e externo, naturalmente.
Exato, muito
sim,
mérito,
sim.
Ok?
O António Silva, falando em defesas jovens, mais uma vez provou que de facto sabe defrontar Vítor Gyökeres.
A marcação
o António Silva
Gyökeres.
Sabe fazer isso. Na época passada, lembremos no duelo para a taça, quando Gyökeres na segunda parte tem que mudar em Alvalade para o lado de Otamendi e consegue sobrepor-se ao Otamendi, mas o António Silva, a mim, acima de tudo, o que o António Silva me prova, e tu, Alex, já deste aqui algum relevo, e na minha opinião muito bem, algumas vezes, e nas últimas semanas em que o António Silva não jogou tantas vezes. E, portanto, tu aí mantiveste fiel nessa opinião em relação ao António Silva. E eu mantenho sobre isto porque o António Silva tem mentalidade muito aproximada, faz-me lembrar um bocadinho Ruben Dias naquilo que é a mentalidade. Ou seja, quando ele erra, no lance a seguir, vai com tudo para ganhar o lance. Quando ele não joga, no jogo em que é chamada a titularidade, num jogo desta importância, ele vai com tudo e joga bem.
É verdade.
E, portanto, isto diz muito de um jogador tão jovem e que podia ser ido abaixo com as críticas constantes que anda a levar há meses, de muita gente, e com a falta de titularidade. E não se deixou bater por isso. E eu gosto disso. Isto é mentalidade de topo.
Exatamente, e não é por acaso que António Silva já tem 109 jogos jogados pelo Benfica e 17 pela seleção portuguesa, com 21 anos de idade.
Oh, Alex, falámos aqui dos jovens, deixa-me dar aqui a minha cota de Di Maria. Acho que depois já podem dizer que eu tenho a cota de Di Maria. A minha cota de Di Maria é que, com este título, Di Maria faz parte, neste momento, do top 5 dos jogadores da história do futebol mundial com mais títulos conquistados.
É verdade. E quem é que está em primeiro, Pedro?
Em primeiro...
Lionel Messi.
Aliás, os três primeiros são do Barcelona. É Messi, é Dani Alves e é Iniesta, não é?
Exatamente. É Messi 47, Dani Alves 44, Iniesta 37. E nós combinámos.
É verdade. Desse grande Barça, que já lá vamos, porque pode haver um novo grande Barça à frente. Alex, proponho-te, antes de irmos ao Barça, ainda em Portugal, que vamos, neste caso, à Ilha da Madeira.
Sim, é verdade.
Vamos ao Funchal, neste caso, à Chopana. E desta vez não houve nevoeiro, portanto, desta vez não houve uma possível aparição do Dom Sebastião. Esteve tudo bem, o jogo decorreu, só não esteve tudo bem, foi para o Porto.
É
mais
verdade.
Uma vez, jogo fora. Há aqui uma disparidade. Já falaste sobre isso também, jogos em casa e jogos fora. Tenho atenção a isto.
É verdade, e agora é muito notório, Pedro, porque sim, nós no início da época nós tivemos esta preocupação de ver o registo em casa e fora da liga.
Comparar isso, não é?
E já se notava aqui uma disparidade, como disseste, Pedro. Mas sim, neste momento o Porto perdeu 46% dos jogos fora de casa neste momento. E nos últimos 7 jogos...
Estás a incluir a Liga Europa e...
Todas as competições. Okay. E nos últimos 7 jogos só tem uma vitória fora de casa. E sim, foi frente ao Moreirense, que é um adversário difícil,
é verdade.
Ok? Em que vimos Rodrigo Mora em grande destaque.
Sim,
é que a imprevisibilidade foi
um fator
fundamental.
Sim.
Mas sim, eu acho que o Porto, para vermos o Porto mais forte, obviamente, temos de resolver esta questão dos jogos fora, este nível mental... O Porto não está confortável a jogar fora, claramente.
Sim, nota-se que o Dragão está super confortável. Ainda hoje falávamos sobre isso ao 9. De facto, o Porto em casa tem feito do Dragão o seu forte.
Exato.
Sem dúvida, a sua fortificação, fortaleza. Nesses jogos fora, inclusive na Liga Europa, nota-se algum desconforto. Sabes o que é que eu acho que tem a ver? E acho que vai ser um processo de médio e longo prazo. É uma equipa, também ela, muito jovem, Alex. Há pouco falávamos das vitórias do Benfica. O Porto é uma equipa muito jovem e com muitos jogadores que ainda não estão nessa cultura de Porto. estão, sim, a entromar-se naquilo que é a cultura Porto e nessa exigência de um clube grande, como o Porto, que luta sempre por todos os títulos. Portanto, parece-me que isso leva tempo, porque a qualidade está lá. Aliás, a qualidade está lá e tem estado. Não é à toa que nós aqui referenciamos, falaste de Mora, a dupla Mora Samu,
sim, sim,
a questão do Galeno a jogar pela esquerda e a dar mais força ofensiva ao Porto.
Uhum.
Os centrais, e aqui na Ueno Pérez, por exemplo, teve aqui um jogo um bocadinho abaixo.
E vamos tal como ver como PP é que, e Galeno.
Tal como PP e Galeno, ou seja, há aqui os jogadores que... Galeno não estava em baixo de... Ou seja, fez um mau jogo, mas... Tem estado bem, na minha opinião.
Sim, na lateral esquerda, mas que se compararmos o Galeno de épocas prévias, não está na mesma forma neste momento.
Mas
okay?
Acho que é mais uma questão, diria, deste desconforto coletivo. Há aqui jogadores novos que não se conhecem.
Sim.
Portanto, parece-me que é mais por aí. Parece-me que não é a maturidade que eu quero dizer, diria, alguma inexperiência, alguma falta de Porto, como estou a dizer.
Eu falo por mim, neste jogo com o Nacional foi o jogo que eu mais senti o Porto jogar um futebol previsível. E muito culpa disso é o Galeno estar a defesa esquerda neste
Achas
jogo.
Achas que sim?
Neste jogo, completamente.
Neste jogo em específico, ok.
Sim, e outra coisa que é, Nacional entrou neste jogo forte nos duelos.
Entrou muito forte.
Muito forte nos duelos. Algo que o Porto, eu acho que não estava tanto à espera.
E normalmente
costuma
ser uma
forte,
equipa...
Exatamente, e o Porto foi surpreendido e notou-se muito na primeira parte que não foi uma primeira parte normal nós vemos o Porto jogar.
Pois reagiu na segunda parte, a verdade é essa.
Mas já era difícil.
Já era tarde porque o Nacional de facto entrou muito bem. Agora, neste momento, o que é facto é que temos aqui um campeonato de malta completamente ao rubro.
E está a um ponto do Sporting,
era isso que eu ia dizer,
okay?
É que está Sporting 41, Porto, apesar da derrota, 40, este jogo era em atraso. Benfica 38.
Exato, e o Porto já foi aos terrenos mais difíceis.
O Porto, na primeira volta, já foi à Alvalade, já foi à Luz, já foi à Moreira de Cónegos, já foi aos Açores contra a Santa Clara. Já foi a Guimarães,
exato,
onde venceu, portanto, atenção.
E foi a Moreirense onde venceu também.
Portistas, não desmoralizem porque há um caminho longo a percorrer e, de facto, a Liga está equilibrada e o Porto, isto é facto. Primeira volta já foi às locações mais difíceis.
E eu acredito que o Porto tenha a ambição, obviamente, de vencer a Liga cá e a Liga Europa, ok? E a Liga Europa ainda faltam
tu
dois jogos
no Porto no início
em que temos Olympiacos e Maccabi Tel Aviv.
Eu não esqueço que o Alex apostou no Porto no início da época. Olha, tu apostaste também, foi em quem? Foi no Barcelona para ganhar a La Liga, que não a vai ganhar porque vai ser o Atlético de Madrid, mas eu já falo sobre isso. Ganhou sim a Supercopa, Alex.
É verdade, o Barcelona ganhou a Supercopa.
Estás todo inchado. Reparem como o Alex está inchado a falar do seu Barça
e
agora.
E eu quero-te perguntar isto. Qual é que é o melhor trio de ataque atualmente no futebol?
Não é o do Barcelona. Achas que
não
é o
do Barcelona?
É Lamine, Rafinha e Lewandowski.
É Lamine, Rafinha e Lewandowski,
será?
Pedro.
Digam lá nos comentários se acham que sim.
E nós vimos ontem que
é
mesmo.
O Alex está puxando os galões.
Não, mas é verdade, é o primeiro troféu, né? Era Hansi Flick. O meio-campo, Marc Cassado, Pedri e Gavi. É fundamental,
tá, eu diria,
okay?
Que o melhor, sim, em termos de participação em golos e de forma, talvez sim, tenhas razão. Vou dar esta de bordo. Lamine Yamal, Rafinha e Lewandowski. Tá,
Rafinha está envolvido em 30 golos esta época, 19 golos, 11 assistências e é o capitão, um jogador que passou por cá, passou pelo Vitória, passou pelo Sporting e agora está a conquistar no Barcelona como capitão.
Para mim foi o MVP da final. Na minha opinião,
eu consigo
perceber que digas Lamine Yamal, porque para mim é um dos dois. Aliás, é uma questão de 51% 49%, se estivermos aqui na dúvida.
O Rafinha é o melhor jogador brasileiro a jogar atualmente.
Atualmente é o jogador em melhor forma. Não é melhor, porque ele potencialmente, em termos de talento, é melhor que o Vinícius
Júnior.
É Junior.
Jogar
não,
atualmente.
Não me apanhas aqui na curva em relação ao Vinícius Júnior. Eu percebo onde é que tu queres chegar, mas sim, é a melhor forma atual, Rafinha.
E
verdade.
Pedro, será um escândalo eu dizer que Lamine Yamal está a ter uma melhor época do que Vinícius Júnior?
Não, não há escândalo nenhum.
E será no final da
Nem
época o melhor jogador?
Eu acho que sim. Eu acho que o Lamine Yamal, Alex...
Está-se a tornar um caso
às
sério.
Às vezes a malta fala, Lamine Yamal, próxima época top 5 volandor. Eu não sei se... Bem, esperemos que não tenha mais lesões, porque ele às vezes tem essas lesõezinhas. Se não tiver lesões, bem, a jogar ao nível em que está, eu diria que o Lamine Yamal pode ir ao top 3.
É verdade. É completamente
verdade.
Com 17
anos, e é isto que...
Vencedor do Euro, ok?
É de
um
loucos,
jogador
é de
com
loucos.
64
é um jogador
jogos,
inacreditável.
15 golos,
não, é.
21 assistências pelo Barcelona com 17 anos de idade, eu nunca vi isto.
Aquele gol que ele marca ontem, Alex, que ele dribla e depois ele faz aquele passo à baliza, era muito mais difícil para ele marcar o golo e mais fácil para Courtois defender a bola se ele dali rematasse à ganância, rematasse com força. O que é que ele faz? Aproveita o contrapé do Courtois e dá um tapazinho na bola só. Para a bola ir assim,
é verdade,
escorregar até à baliza.
E eu falo por mim, Pedro, uma equipa como o Barcelona, que nos últimos dois jogos... Frente ao Real Madrid, marca 9 golos, é uma equipa que, sem dúvida alguma, acredita que pode vencer a Champions League.
Mas é um...
E se vence a Champions League, Pedro, Mo Salah, Ballon d'Or, torna-se mais difícil, porque temos um Lamine Yamal em grande destaque.
Mas isso é um grande se, porque ao dia de hoje está muito mais provável do Liverpool vencer a Champions League do que o Barcelona.
Ao dia de hoje.
Ao dia de hoje.
Mas daqui a 3 meses já não sei.
Então o teu se é um se maior do que o meu em relação a Salah.
Sim,
digam qual é que é o maior se, estou a brincar.
Não, mas a nível é a grande questão. Lamine Yamal, Mo Salah, eu acho que daqui a 3, 4 meses ainda vai ser mais evidente.
Também acho que sim, também acho que sim. Olha, Alex, o que eu acho também... Tu ainda queres ficar lá do Barcelona?
Eu só quero dizer, por favor, diz Barcelona, lá, vendem Ronaldo Araújo, vendem Frankie de Jong, vendem Pablo Torre, vendem Eric Garcia e vendem também Ansu Fati. Já acabou.
O que queres que vendam?
Eu quero que vendam,
o Ronaldo Araújo também.
Ronaldo Araújo, por mais de 50
tu
milhões,
um defensor
quando jogas com Inigo Martínez e Pau Cubarsi, não vai, tá não bem. Podes ter
ou
um
seja,
jogador...
Ou seja, como achas que ele não encaixa... E que vale ter um valor mercado elevado,
exato,
achas que o Barça deve vender.
Olha, xalá,
e o Barça precisa de vender.
O Barça tem de aprender Barça... a vender jogadores do La Masia. Marca Assado, Pedro e Gavi vão ser os titulares. Então o que é que vai acontecer com Fermín López, com Pablo Torre, com Guilherme Fernandes? Só jogam três no meio campo.
Eu vou deixar aqui uma recomendação, Alex, nesse episódio 103. Importante para o Barcelona. Se algum espectador do Private Show conhecer, tiver a relação direta ou indireta com Juan Laporta, por favor, envie este episódio para ele perceber, através do Alex, o que é que tem que fazer na gestão do Barcelona. Financeira, política e transferências.
Vamos ver.
Eu acho que merece esse crédito, Alex.
Vais ver se o Ronaldo Araújo, vais ver se o Ronaldo Araújo, não sei.
Olha, o que eu vou ver, Alex, é o Atlético de Madrid levantar, o Antoine Griezmann levantar a taça da Liga no final da época. E não vai ser o teu Barça, como tu previste no início da época. Também não é meu Atlético de Madrid.
Está a 6 pontos.
Simplesmente,
neste momento, sim.
O Atlético de Madrid, neste momento, meus amigos, vai com 14 vitórias consecutivas.
Um recorde.
É recorde absoluto na história do clube.
Exatamente.
E quem é que mais uma vez bate mais um recorde na história do Atlético de Madrid é Diego Simeone.
É verdade.
E, portanto, já não há palavras para este treinador. Quando muitos, e eu próprio aqui me assumo, achavam que no final da época passada o ciclo estava terminado, Simeone, como eu já disse aqui, prova que tem mais uma vida para dar em Espanha com o Atlético de Madrid e está a dar a volta por cima. E é inacreditável.
Uma valente resposta aqui, que teve o apoio no último mercado de transferências no verão. Conor Gallagher, Sorloth, Alvarez...
É verdade. A direção confiou em Diego Simeone mais uma vez e atenção, o Alex, há uns tempos falávamos sobre as melhores defesas. O Atlético de Madrid, ao cabo de 19 jogos na Liga, tem 12 golos sofridos. 12 golos sofridos. É muito menos do que um gol por jogo.
Exatamente.
Isto é espetacular. E é assim, já dizia o outro, os campeões fazem-se nas defesas.
Nas defesas, é verdade, Pedro. E diz isso.
As defesas ganham campeonatos.
É uma ponte espetacular, Pedro, porque sim, a defesa do Manchester United
está sólida.
Parece muito diferente. Mas Rui, é Maguire, De Ligt, todos jogadores diferentes com o Ruben Amorim, e já te avisei há uns meses, e avisei ao nosso amigo Jota Oliveira, Arsenal Arteta Ball está em vias de extinção, Pedro, ok?
Já não é Arteta Ball?
Eu acho que o Arteta Ball, o futebol animado que os adeptos do Arsenal dizem que vão ganhar a Premier League, acho que já não estão tão iludidos, Pedro. Acho que a realidade chegou ao Arsenal.
Eu também acho que não, Alex. E olha, hoje até te mandei aquele vídeo do Roy Keane, que é sempre um...
Avisou.
Eu gosto sempre de ouvir esses jogadores ingleses, e são sempre muito engraçados e contundentes nas suas opiniões. O Arsenal, até há uns tempos, teve um crescimento, sem dúvida, exponencial. E nós aqui relevámos isso. Mas o que é facto é que de lá para cá, olhando para títulos,
sim,
mas afinal em que é que isto se traduz, este
exatamente
crescimento? E também na qualidade do jogo.
Uhum.
E parece-me que o Arsenal, esta época então, está demasiado montanha-russa para ser considerado como uma equipa no ponto alto desse crescimento. Portanto, se calhar o crescimento já parou. E agora está outra vez numa alternância muito complicada para a Arteta.
E para um adepto do Arsenal deve ser ultra frustrante ver o Arne Slot chegar ao Liverpool
do nada
e vencer. E agora com o Ruben Amorim perder no confronto direto. E também Ruben Amorim. Em Emirates faz um bom jogo. Em Etihad faz um bom jogo.
Verdade.
Isto aqui não é por acaso. Em Anfield faz um bom jogo. O Ruben Amorim já está a implementar a sua ideia de jogo. E a questão que os adeptos do Arsenal têm é... Com a ideia de jogo do Arteta, será que vamos ser campeões ingleses? A minha resposta é, infelizmente, não.
Achas que hoje em dia eles já têm essa opinião?
Não contratam um ponta-de-lança até agora. É um escândalo, ok?
Eu ia perguntar isso. O que é que tu achavas no mercado de janeiro para o Arsenal?
Eu acredito que o Arsenal deva contratar, mas agora, se vai, não. Acho que o Arteta olha para o
que... Achas que ele não quer?
Não é que ele não queira. É o dinheiro que vai ser gasto. É muito.
Então, mas aí a culpa não é do Arteta, é da direção do Arsenal. Se o Arteta disser, chegar à porta da direção do Arsenal, disser, meus amigos, eu preciso de um ponta-de-lança já agora em janeiro, preciso de um extremo direto para o lugar do Saka, e a direção disser, não conseguimos.
E a direção diz, então quem é que decidiu o Gabriel Jesus vir aqui? Quem é que decidiu o Kai Havertz vir aqui?
Tá,
quem é que decidiu o Trossard vir aqui?
É verdade.
A
é
direção
verdade
também pode dizer aqui, tu, Miquel Merino, também gastaram no verão pelo Miquel Merino.
Alex, eu não achava que eu comprei a direção, eu só queria puxar esse lado por ti, que era para as pessoas lá em casa poderem ouvir essa tua
é
opinião.
É notório a necessidade do ponta-de-lança e a melhor contratação possível que o Arsenal pode fazer é Alexander Isaac, enfraquece o Newcastle.
É verdade.
E sim, fica com o jogador mais em forma na Premier League.
O Newcastle vai ser um concorrente forte até ao final da época para o top 4 da Premier League.
É,
eu acho que sim, e enfraquece um rival, fortalece a equipa, por falar em fortalecer a equipa e tu dizeres em equipas sólidas que falaste há bocado, esta defesa a 5, Alex, Diogo Dalot, apesar da expulsão, Mazraoui, De Ligt, Maguire e Lisandro Martínez, para mim é a melhor defesa. Tal como, na minha opinião, os últimos dois 11 que Ruben Amorim colocou em prática é a equipa que dá mais garantias neste momento. Eu não acho que no final da época, muito menos na próxima época, será este o 11, mas com o que Ruben tem, as peças do xadrez, ele tem que montar um bom tabuleiro e está a fazê-lo, na minha opinião.
Concordo.
E é uma equipa que, acima de tudo, e vejam as imagens no Instagram, nas redes sociais do Man United, da primeira semana de treinos de Ruben Amorim, um exercício muito específico de reação à perda da bola e transição defensiva que o Ruben Amorim põe a equipa a fazer. Na recuperação rápida para trás, para reposicionar a equipa. E vejam, um dos últimos lances no jogo de ontem, no canto a favor do Man United, contra-ataque do Arsenal e o sprint, a recolocação inacreditável, com De Ligt a dar um mote, mas com todos os defesas e médios e avançados a correrem para trás e a garantirem que a equipa com menos um aguentava-se firme e forte. Até... espetacular. Isto já diz muito do trabalho do Amorim lá no Man United.
Até digo um minuto, foi no minuto 91.
Foi o último lance.
Em
último
situações
lance?
No passado, o Man United teria uma situação de 3-3 e agora já tinha 6-3.
Era golo, Alex.
Era muito, foi era muito, muito bom.
Isto, estes detalhes, não é?
É os níveis físicos do Manchester United já estão muito à frente e a defesa já está muito coesa.
Físicos e mentais, Alex.
É verdade.
Físicos e mentais, que é muito importante.
A manifestação da mudança. E outro jogador que eu acho que teve aqui uma atenção foi Bruno Fernandes. Porque Bruno Fernandes nota-se esta liderança. Verdade. Maguire está a subir, De Ligt está a subir e a culpa era sempre, a culpa é do Bruno Fernandes.
E agora, quem é o líder?
Exatamente.
Quem é que está a puxar o plantel para cima?
E Bruno Fernandes já ultrapassou David Beckham em número de golos pelo Manchester United, 86 golos e Beckham teve 85. Não estou a dizer que tem um melhor legado do que David Beckham.
Estás a dizer
porque Beckham tem títulos.
Estás a dizer factos.
Mas agora o coletivo do David Beckham comparado com o coletivo de Bruno Fernandes é muito diferente. Por isso, Bruno Fernandes agora faz parte do novo coletivo de uma nova era aqui no Manchester United.
Alex, para terminarmos e irmos à nossa dinâmica fantástica, eu tenho que acabar também com o Bruno Fernandes para dizer duas coisas. Pegar nos teus factos aqui, tu não estás a dizer que ele é melhor que Beckham ou que foi melhor que Beckham no Man United.
Simplesmente mais golos.
Simplesmente são factos que o Alex está a dar. E eu digo uma coisa, Bruno Fernandes está no Man United há muitos anos. Como tu dizes, só ganhou FA Cup, ou seja, taças. E não muitas. Se Bruno Fernandes ficar no Man United como capitão de equipa e ganhar títulos importantes desta época para a frente, Bruno Fernandes entra na história a sério do Man United.
Completamente.
A sério.
E faz
como
parte
um dos jogadores
da solução.
Mais importantes. E faz parte da solução.
Não do problema.
E desta reviravolta histórica de um clube que nas últimas três décadas tinha ganho tudo e que está há uma década sem ganhar um campeonato.
É verdade.
E portanto, Bruno Fernandes, se mantiver no United, passou as passas do Algarve, literalmente, agora é capitão de equipa.
Sim.
E eu acredito que ele, mantendo-se lá com o Ruben Amorim, vai levantar taças enquanto capitão.
E aqui no Start Bench Cell, aqui uma dinâmica que nós fazemos um ao outro, aqui da Premier League, porque a primeira volta já está.
Acabou.
E é falar da forma na Premier League neste Start Bench Cell,
já
ok?
Já agora
nesta
dizer
primeira
que,
volta.
Não estando eu muito bem, estou à tua frente na fantasy da Premier League, Alex.
É
ao final da primeira volta, eu estou à frente do Alex. Isto é factual
verdade,
também.
É verdade, é verdade.
Não estou a dizer que sou melhor que tu.
Start Bench Cell, guarda-redes da Premier League, aqui com David Raya, Matt Cels e André Onana.
Eu, Matt Cels.
Ok.
Suplente Raya e vendo Onana.
Eu vou com Raya, Cels, Onana. Eu também vou no Cel Onana.
Alex, na defesa desta primeira volta, os melhores da primeira volta, na defesa, Start Bench Cel, Virgil van Dijk, William Saliba e Murilo, do Nottingham Forest.
Por favor, quem não conhece Murilo do Nottingham Forest,
é ver jogos
veja
do Forest.
Murilo jogar, um jogador que já merece estar na seleção brasileira.
Sem
é
dúvida.
Titular para mim.
Então para ti, ah é?
É titular, para mim, Murilo.
Não, mas aqui.
Não.
Obrigado.
Titular, Virgil van Dijk, Cel, não, Bench, Saliba and Cel Murilo, infelizmente.
Olha, eu vou com titular, Virgil van Dijk, Bench, Murilo, Cel, Saliba.
O homem foi audaz.
E eu tenho Saliba na minha fantasy e para mim o William Saliba é um dos três melhores defesas centrais do mundo, a parte de van Dijk e de Ruben Dias.
Gosto.
Mas, primeira volta da Liga Inglesa, a época que está a fazer Murilo é espetacular.
Concordo plenamente com o que estás a dizer, mas agora é a minha oportunidade para ser audaz, Pedro. Médios aqui com Declan Rice, Moises Caicedo e Ryan Gravenberch.
Então olha, por esta época eu vou com titular Ryan Gravenberch, suplente Moises Caicedo e vendo Declan Rice.
Tínhamos de concordar nesta, não é?
Estamos
Gravenberch, Caicedo e Declan Rice também numa start bench cell.
Alex, para fechar esta dinâmica, vamos para os avançados. Volto a dizer isto.
Não, extremos.
Primeira
extremos.
Volta.
Os extremos,
claro, extremos sim,
claro.
Os extremos, exatamente.
Tu que adoras tanto o Moçalá.
Já me esqueci do meu Moçalá. Moçalá, Cole Palmer, Bukayo Saka.
Salá, Cole Palmer, Saka.
Eu mando, exatamente igual ao Alex. Eu, portanto, start Moçalá, bench Cole Palmer, sell Bukayo Saka, com muita pena minha, mas de facto.
E agora aqui nos avançados, Pedro.
Agora sim nos avançados.
Erling Haaland, Alexander Isaac e Chris Wood.
Então olha, vamos a isto.
Ai, 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 Pedro, o que é que vais dizer?
Start, Alexander Isaac.
Ok.
Bench, Chris Wood, sell Erling Haaland.
Sell Erling Haaland, Pedro. Explica-nos.
Eu explico isto muito facilmente. Obviamente, o Erling Haaland é o segundo marcador da Primeira Liga atrás do Salah. Tem 16 golos.
Exato.
Mas a época que o Alexander Isaac está fazendo no Newcastle com 13 golos, e não é só os golos, é o que ele joga para a equipa. Atenção, Alex. Não é à toa que o Isaac está a falar para o Arsenal, para o United, para todos. O Isaac no Newcastle, ele marca os golos, mas ele não é só importante a finalizar. Ele é importante em todo o processo ofensivo do Newcastle e defensivo a pressionar lá em cima. E o Chris Wood leva 12 gols na Primeira Liga com, sim, o Nottingham Forest, um Forest que está em terceiro lugar da Primeira Liga. Isto é impressionante. Portanto, eu queria dar este destaque.
Faz-me lembrar o Defoe, o Chris Wood, ok? Na importância de um clube mais pequeno, mas que marca sempre gols,
não,
ok?
Sim, não no estilo de jogo, mas nessa importância.
Eu vou com Isaac, Haaland, Chris Wood, mas eu respeito o que disseste com Chris Wood. E uma questão rápida.
É mais para dar destaque.
Alexander Isaac é o melhor avançado sueco no mundo?
Não.
Ah,
não consigo pôr à frente Vítor Gyökeres.
Então Vítor Gyökeres é melhor do que o melhor avançado na Premier League, na tua opinião?
Na minha opinião, o Gyökeres, se estivesse na Premier League, também estaria a arrebentar com aquilo tudo.
Era o melhor avançado.
Não,
gosto,
tenho dúvidas.
Audaz. Mas digam nos comentários quem é que é o melhor avançado sueco.
Olha, Alex, e à Premier League, a meio desta semana, porque este fim de semana foi um fim de semana de FA Cup, e nós temos o nosso 1x2 aqui muito imprevisível, diria, com vários jogos de tripla. Este jogo, na minha opinião, Pedro, apesar de para a Betano não o ser, para mim é jogo tripla. Arsenal-Tottenham, derby de North London, e a odd para o Arsenal ganhar está 1.37.
É verdade. O empate 5.20 e o Tottenham 6.40.
Tu vais como?
Eu vou com o empate neste jogo. Não confio no Arsenal, especialmente sem o Saka.
Eu, apesar de tudo, vou no Arsenal, porque também não consigo confiar no Tottenham. Eu quando quero confiar no Tottenham, e tentei confiar esta época, o Tottenham manda-me abaixo. E, portanto, eu vou no Arsenal... Mas não estou muito certo disto. Vou no Arsenal mais por feeling do que outra coisa.
E aqui também um Everton-Aston Villa. É um jogo
poderá
difícil
de certeza. Poderá ser a estreia de David Moyes, não é, Alex?
Exatamente.
O regresso de um dos melhores treinadores da história do Everton, a Goodison Park.
E fala-se também Daniel Malan indo para o Aston Villa. Então eu vou 2 aqui no Aston Villa.
Tu vais no Villa, eu vou X neste jogo. O Villa não vai ganhar a Goodison Park. Aí não vai, não.
E será que o Man United em Old Trafford vence o Southampton?
Eu vou 1 com 100% de certeza no Man United. Já chega de perder pontos contra as equipas mais pequenas.
Exatamente.
Chega disto.
Eu vou com Man United e com o Glyn Bruno Fernandes.
Obviamente.
Também.
E Alex, outro jogo, e para este jogo temos odds também, e que eu também acho que é um jogo um bocadinho mais difícil do que o que está previsto.
Sim, sim.
Newcastle Wolverhampton, portanto a equipa de Vítor Pereira vai a St. James Park jogar contra o atual avançado em melhor forma da Premier League.
Eu vou com o Newcastle, mas pode dar empate este jogo.
Eu vou com o X. Eu acho que o Wolves, 5-40. O Wolves vai fazer uma gracinha em St. James Park.
Uma
na
boa odd para o empate, sem dúvida, Pedro.
Alex, vamos ali, aqui ao lado, a Espanha, para a Copa do Rei. Barça, Betis.
Barça.
X nos 90.
X nos... Oh, Pedro, isto já está a ir a um ponto.
Vou X.
Com um gol de Vitor Roque para
aí. Vou X. Olha, imagina. Contra Lei do Ex a fazer valer.
E Elche, o Elche Atlético, 15ª vitória consecutiva.
Neste momento, cada jogo que tiver aqui Atlético Madrid, eu aposto no Atlético Madrid. Portanto, vou 2 Atlético Madrid. Em Itália, há um Inter-Bolonha. E eu aqui em relação ao Inter digo mesmo que em relação ao Atlético, eu vou Inter sempre.
Ah, sim. Agora o Inter vai ser uma caça para o Atalanta.
Para fechar, Alex, vamos à Bundesliga com o Stuttgart, RB Leipzig.
O Stuttgart que tiveste a oportunidade de comentar ali na
comentar,
fantástico.
E
Pedro.
Destaque Stiller, o médio defensivo que o Alex já me tinha falado, e agora com os meus olhos eu posso ser grande jogador.
Stiller.
Portanto, Angelo Stiller vai assistir para Denis Undav neste jogo também. Vai ser um jogo com muitos golos.
Concordo.
Xavi Simons e Sesco, vou marcar para o Leipzig também.
É verdade.
E eu vou empate neste jogo. Um 3-3.
Eu vou
jogo.
Também
3-3.
Empate com o Xavi Simons envolvido em um gol, sem dúvida alguma.
Sim, sem dúvida.
Gosto.
Olha, Alex, e é com um jogo de 3-3, na minha previsão, que acabamos este 103. Até rimei. Esta semana vai haver mais um episódio, como vocês sabem. É sempre 2 por semana. Fiquem connosco, participem, subscrevam, comentem e digam-nos o que quiserem sobre o nosso Private Show. Até ao final desta semana. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, pessoal.